Στο ίδιο να παίζει πέσα. Μακαρίτα. Ok, tranquilo.
Assim sendo, daríamos agora a palavra à Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto. 10 minutos.
Cumprimento a todos, em especial todos os grupos parlamentares aqui presentes. O meu nome é Joaquim Lima, eu sou o Presidente da Direção da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto e, portanto, nós fizemos um pedido à Comissão Parlamentar no sentido de falar sobre o regime jurídico do associativismo jovem. Eu vou, para abreviar, chamar Lei do Associativismo durante esta intervenção para ser um bocadinho mais fácil. Relativamente à Federação, só um breve enquadramento. A Federação das Associações do Distrito do Porto foi a primeira estrutura em Portugal representativa do associativismo juvenil. E conta neste momento com cerca de 145 associações filiadas, em que cerca de 80% dessas associações são atualmente membros ativos do RENAJ. Pronto, relativamente aqui à questão da lei do associativismo juvenil, nós vamos abordar alguns dos pontos, vamos tentar ser o mais abrangentes possíveis, tocando basicamente em quatro questões vitais relativamente a esta alteração. Eu começaria pela primeira, que tem a ver diretamente com o princípio que justifica a necessidade da alteração da lei do associativismo jovem, ou seja, do normativo que baliza as associações de jovens. E obviamente que, como entidade que congrega interesses de um baixo número de organizações, achamos que devem existir alguns conceitos que devem presidir para efetivamente existir a necessidade de alterar a lei. E nós, enquanto Federação do Porto e em conjunto com todas as organizações FNAJ, através de um debate e também internamente, temos batalhado ao longo dos anos e falado com o poder público e político, neste caso a Secretaria de Estado, da Juventude e do Desporto, e temos contribuído com propostas relativamente às quais, ou seja, conceptualmente, garantem que existe, ou seja, um compromisso para que as condições melhorem para as associações juvenis. E basicamente o que nós defendemos, acho que já foi aqui bastante discutido, são a introdução de benefícios fiscais, equiparando as associações juvenis à IPSS, a criação de novas formas de valorização do trabalho voluntário, e isso estar mesmo incluído na própria lei do associativismo, a introdução de instrumentos que contribuem para problemas dos territórios e da sua demografia. Existem territórios que, pela sua especificidade, têm uma baixa densidade populacional. Isso faz com que a lei tenha que ser suficientemente abrangente e capaz de ser generosa perante essas especificidades. E uma coisa também que para nós fundamental é a questão da substituição da atual burocracia exigida por parte do IPDJ, e que hoje já existe, por exemplo, o exemplo da agência Erasmus+, que substitui aqueles relatórios e faladões por demonstração de evidências através de vídeos, de fotos, para justificar os relatórios. E, portanto, o que nós achamos é que neste processo devem ser incluídas estas quatro dimensões para garantir mais participação jovem e também, ao longo deste processo que foi dirigido pela Secretaria de Estado, o que nos foi apresentado foi uma lei fechada, unilateral, que não tem a concordância da maioria das associações juvenis do país e que possui algumas falhas técnicas e conceptuais. E eu vou passar um bocadinho à questão das falhas técnicas mais concretas. A primeira tem a ver com a questão da extensão das limitações relativas à percentagem de jovens nas associações e à limitação de idade do seu presidente. Ou seja, nós atualmente, ou seja, com a lei atualmente em vigor, a 23 de 2016, temos, ou seja, as associações têm que garantir 75% de membros jovens como seus associados e 75% do seu órgão executivo com igual percentagem, com idade igual, que tenha igual, idade igual ou inferior a 30 anos. E, portanto, nós consideramos fundamental que, ao alterar isto para uma percentagem de 80%, que basicamente é, se não, um lifting que se faz, porque em termos comparativos não acrescenta nada, em termos reais e concretos, limitar a idade do Presidente, não estamos a considerar um princípio muito importante para nós, que tem a ver com os conceitos relativamente à composição e ter em conta aquilo que eu já falei anteriormente, as questões demográficas. Obviamente, como a associação em Bragança ou em Porto Alegre vai ter bastantes dificuldades, mas nós achamos ao mesmo tempo que tendencialmente uma associação deve ser presidida por um jovem. Mas existem excepcionalidades, que são exceções, que a lei deve de alguma forma prever. Nomeadamente, os processos são relativos às transições de direções, onde, por exemplo, por vezes existem bastantes compromissos financeiros, de razões económicas e até patrimoniais, que, ou seja, tem que existir de alguma forma um hiato de tempo em que permite existir essa transição. Depois tem a ver também com a questão da regeneração e a formação destes novos dirigentes. E, portanto, se me diz no Porto ou Lisboa poderá ser execuível dizer que um presidente de direção deve ter menos de 30 anos ou idade igual, é execuível. Fora do Porto de Lisboa, tenho sérias dúvidas. E, portanto, isso é uma questão importante. Depois, relativamente a outra questão, outra dimensão, ou seja, passa então ao terceiro ponto, que é relativa às associações de caráter juvenis introduzidas por este documento. Nós atualmente temos três figuras jurídicas para associações juvenis pela Lei 23 de 2006. A primeira são as associações juvenis, que já expliquei, os 75% na direção e relativamente aos associados. Os grupos informais têm de ter obrigatoriamente 30 ou menos de 30 anos e têm que ter um número não inferior a 5 elementos. E as associações de caráter juvenil. As associações de caráter juvenil, na sua gênese, têm que ser, basicamente, ter uma atividade direcionada para jovens e, peço desculpa, eu enganei-me, queria dizer associações equiparadas, têm que ter uma atividade dirigida para os jovens e têm que ser, de alguma forma, aceites por parte do poder público como uma associação que tem esse tipo de atividade. Mas o que acontece com esta lei é que nós acrescentamos uma figura jurídica que são as associações de caráter juvenil, que basicamente são a mesma coisa que as associações equiparadas. Mas só que nós introduzimos uma coisa, é um conceito para atribuir, que é ter 50% da atividade dirigida para jovens. Isto tem aqui bastante falhas. A primeira tem a ver com a possibilidade de confusão entre estes dois conceitos, associação de caráter juvenil e associação equiparada. A segunda tem a ver com a difícil aplicabilidade dos serviços do IPDJ, antigo IPJ, que tinham basicamente há uns anos uma estrutura maior. Hoje em dia tiveram os constrangimentos relacionados com a fusão, tiveram reduções de pessoal por causa da crise económica e que hoje em dia já têm uma grande dificuldade em conseguir acompanhar todos os programas existentes, ainda vão ter que conseguir, de alguma forma, verificar que uma associação tem 50% da sua atividade dirigida para jovens. E, portanto, nós achamos mesmo que a existência deste conceito está completamente desajustado e vou-lhe dizer, relativamente às associações juvenis, é um dos pontos em que elas veem com mais apreensão a mudança desta lei. E agora vou falar aqui de uma forma um bocadinho diferente, não criticando o documento, mas falando dele por fim e falando agora de ponto que tem a ver com problemas reais que foram identificados por parte da FNAGM e das várias federações nacionais e que esta lei não aborda. Eu vou começar com um. Nós atualmente temos financiado pelo associativismo juvenil, ou seja, associações juvenis, nomeadamente associações nacionais de estudantes. Posso dizer Associação Nacional de Nutrição, Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, Associação Nacional de Estudantes de Farmácia, que neste momento vão aos fundos do associativismo juvenil, ou seja, associações que têm uma base completamente estudantil e que esta lei não cria, porque deve-se criar, um regime jurídico para enquadramento deste tipo de projetos. Depois, as associações que são duplamente financiadas pelo IPDJ através das associações de estudantes e também das associações juvenis, que são associações que estão normalmente em contexto estudantil, em grandes centros urbanos, que têm duplo financiamento, que não, de alguma forma, o IPDJ não tem capacidade de verificar de onde é que vêm os seus fundos, e, portanto, são duplamente financiadas, coisa que as associações juvenis normalmente têm que declarar no momento das suas candidaturas e isso retira logo, ou seja, majoração ao apoio. Depois, as questões relacionadas com os benefícios fiscais, nomeadamente a questão que nós temos debatido há vários anos sobre a equiparação das associações juvenis em sede de consignação de IVA no que diz respeito a artigos de investimento. Relativamente, uma nota final, eu penso que o meu tempo já deve ter acabado, nós consideramos que uma mudança de lei deve se produzir se existir alguma coisa que de alguma forma melhora as condições do associativismo juvenil. E, portanto, nós fomos perguntar às associações juvenis do distrito e conseguimos, através de um inquérito feito a 50 associações, em que a resposta não podia ser mais cabal. 83,30% das associações renais do distrito do Porto consideram esta proposta de lei má. E tenho dito muito obrigado a todos. Aproveito para cumprimentar o seu presidente Diogo Leitão aqui deste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Eu pedi a palavra só porque nós temos várias comissões a correrem ao mesmo tempo, eu tenho mesmo que sair agora para ir para outra comissão, era só para pedir desculpa, para cumprimentar as federações do Porto e de Viena. Eu já transmiti em audições anteriores, tirando o Porto, todos ouviram quais são as opiniões do Grupo Parlamentar do CDS-PP, só manifestar disponibilidade e pedir desculpa por ter que me ausentar e não poder intervir depois a seguir no período de intervenções dos grupos. É um grande abuso. Não, o Porto não estava, portanto, basicamente, então eu vou ser muito, muito telegráfico. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos os grupos. A posição do Grupo Parlamentar do CDS, como de todos, aliás, é de abertura. Este é um processo de especialidade muito aberto, não há aqui, em termos de Parlamento, nenhuma restrição. Nós temos muita sensibilidade em relação à especificidade na questão da idade. Não vou abordar as outras para não estar a ser exaustivo. É uma questão polémica desta lei. Defendemos uma solução de compromisso, não defendemos que tudo fique como está. Defendemos uma valorização da presidência por jovens, achamos que isso deve ser feito da melhor maneira, em termos de compromisso, que signifique incentivo e não signifique restrição. E, portanto, o trabalho de especialidade, acho que nos motiva a todos, é conseguirmos encontrar essa solução. Sobre o resto, toda a abertura, o que quiserem diretamente contactar o Grupo Parlamentar de CDS-PP, não hesitem em fazê-lo. Muito obrigado.
Olá, bom dia a todos e a todas. Eu se chamo Diana Cerqueira, sou membro da direção da Federação de Associações do Distrito de Viana do Castelo. Portanto, fiz um longo caminho para cá estar e essa também é uma das situações que nos traz aqui. Nem todos estamos em Lisboa, nem todos estamos no Porto. Também vos queria pedir, porque sou uma rapariga, uma jovem mulher que se emociona facilmente, esta é uma área que me está muito ligada ao coração, portanto, se me virem por aqui a tentar controlar a emoção, é normal. Pronto. Eu queria falar-vos da situação de Viana, na perspectiva em que Viana está mais perto de Espanha do que está mais do Porto, e está muito mais perto ali de Vigo do que está certamente de Lisboa. E, portanto, estas deslocações e esta centralização que muitas vezes ainda acontece em algumas situações, traz-nos alguns dissabores também a nível dos jovens. Viana tem um politécnico, é verdade, que já engloba alguns estudantes e alguns alunos, mas a maior parte dos estudantes universitários do Distrito de Viana do Castelo fazem a sua carreira académica nos grandes centros urbanos ou até noutras cidades que não são os grandes centros urbanos, mas que não necessariamente Viana do Castelo. Portanto, aqui só chamar-vos a atenção da necessidade também e da dificuldade de ter os jovens presentes numa vida associativa que, felizmente, com as 50 associações que estão e que fazem parte da Federação, se revela sendo, muito embora um distrito é litoral, mas tem características particulares, como devem saber, se revela bastante ativo e bastante amigo das suas comunidades e amigo dos seus jovens e que procura, acima de tudo, que os jovens sejam capazes de participar democraticamente nas suas comunidades, que ganhem voz, que muitas vezes não acontece, e que tenham oportunidades de dizer aquilo que pensam, que possam ter espírito crítico para abordar determinadas temáticas e que sejam capacitados para a vida, como pessoas, como cidadãos, e também que sejam capacitados muitas vezes até para o próprio trabalho e para a própria realização profissional. As associações juvenis, nós acreditamos em Viana do Castelo, que são escolas de vida. Eu sei que são situações que já se calhar ouviram muitas vezes. Eu sou uma das jovens que passou pela Escola de Vida do Associativismo. E é por isso que me emociono. É por isso que me custa às vezes falar destas coisas. Quando comecei, e eu comecei na direção da FNAJ há muitos anos atrás, eu fui um dos exemplos, quando passou aos 16 anos, eu era a mais novinha na Federação, e isso foi uma escola de vida para mim. E não foi uma escola de vida para mim só, foi uma escola de vida para mim e para a minha organização e para a Federação, no sentido de perceber que muitas vezes é dando a oportunidade também que nós conseguimos que os jovens se empolpam. Mas também temos que perceber que o tempo de cada um é diferente. O tempo de cada indivíduo assumir algum tipo de responsabilidades e crescer nas suas responsabilidades é diferente. Nós trabalhamos muito com jovens com menos oportunidades, jovens que têm problemas económicos, jovens que têm problemas sociais. As associações envolvem-se muito nas questões até da deficiência, da participação de jovens que não têm outra forma de participação por si só, em que muitas vezes as famílias não têm também uma cultura de participação e em que é preciso não só trabalhar com o jovem, mas também com a família, com o seu background, para os conseguir envolver e dar-lhes a voz que todos devemos ter. E, portanto, muitas vezes, para os jovens ouvirem falar pela primeira vez em educação não formal e são questionados pela primeira vez o que é que tu pensas acerca deste tema, mas o que é que tu pensas e não o que é que tu deves pensar, quando têm 23 anos, quando têm 24 anos. E, portanto, os tempos são diferentes. Em distritos como o nosso, serão também certamente diferentes pelas vicissitudes que temos e pelas realidades que vamos tendo. Eu acho que é importante pensar no movimento associativo neste âmbito. E se nós tentamos, com os nossos jovens, formá-los para participar democraticamente, formá-los para serem cidadãos ativos, para terem voz, para serem capazes de dar as suas opiniões a mim e às associações de Viana do Castelo e às nossas organizações, custa-nos neste momento olhar para uma lei que nos impõe algo e que não nos deixa continuar no mesmo discurso. Portanto, se nos é imposto, nós não vamos poder dizer ao jovem que democraticamente, completamente democraticamente, está a escolher o seu líder, porque à partida tem logo uma limitação. A questão da educação não formal também nos parece importante e da questão dos jovens com menos oportunidades, eu acho que deve ser tida em atenção. As oportunidades dos grandes centros urbanos não são as mesmas de distritos como Viana do Castelo, ou como a Guarda, ou como outros distritos do país. E é importante que se tenha em atenção que as leis devem ser, ao serem aplicadas ao país todo, também devem ter em consideração estas diferenças. O que não me parece, o que não nos parece a nós que esteja a ter sido em consideração na proposta que sabemos que foi apresentada e que temos em mãos. Também queria fazer, e sei que já falámos muito todos sobre essa questão, mas a nós também nos faz muita confusão o caráter juvenil. Confesso que eu estive presente em algumas dos momentos em que se ouviu, não sei se ouviu, se escutou, tenho aqui dificuldades, mas nós fomos capazes de dizer a nossa opinião, depois achámos que não foi tida muito em conta, mas tive em alguns destes momentos e muito embora tenhamos perguntado e tenhamos questionado acerca desta situação, do que é o caráter juvenil, em que é que se traduz e acima de tudo como é que vai ser financiado, porque nos foi dito que iria ser financiado, mas nunca nos foi explicado como e o que é que isso implica também para as associações depois juvenis, não conseguimos perceber. Causa-nos aqui alguma estranheza e eu acho que deve ser clarificado e deve ser pensado o porquê e, como já foi dito, porque é que se vai criar outra vez uma exceção. Eu também achamos que se é preciso exceções, então é porque alguma coisa não está bem naquilo que se está a propor logo à partida. E esse também é um desafio que vos coloco, de pensarem nessa perspectiva. E acho que, da nossa parte, concordamos com aquilo que foi dito, com as propostas. A questão do IVA realmente é uma situação importante e também, sendo do Distrito de Viana do Castelo, é lógico que as associações, a questão do IRS não é significativo. Vocês também sabem que muitas vezes os trabalhos são trabalhos precários, em que as pessoas também nem sequer têm, as associações não têm os contabilistas, algumas delas, porque não há essa necessidade, e depois também não compensa ter contabilista para depois receber o que não vai pagar sequer a contabilidade. Eu acho que era isso que vos queria dizer, muito pela parte do pensarem a questão dos jovens com menos oportunidades, da inclusão, da capacitação. Se calhar podemos partir para a questão da idade de uma outra perspectiva, tendo em consideração o David que está-me aqui a tocar na cadeira por hábito de tocar no pé, e eu estava a pensar, mas peço desculpa. Estava-vos a dizer que eu acho que a questão da idade pode ser, sim senhora, majorada, eu acho que sim. Devemos incentivar a que os jovens tomem posições de cada vez mais importância e de poder. Também é verdade que dentro de uma organização, e como foi dito muitas vezes, as decisões são tomadas por uma direção. Não é o presidente que vai dizer sim ou não só. É uma direção que tem que votar e funciona democraticamente, portanto a opinião de todos tem importância. Eu acho que a questão da majoração pode ser uma mais-valia, as associações de Viana do Castelo também acreditam nisso mesmo, e também acreditamos que muitas vezes, se calhar, a capacitação e a própria preparação dos serviços para trabalhar com projetos que sejam adequados às realidades também facilitaria aí a própria participação dos jovens em cargos que exijam mais algum trabalho, em que exijam também uma presença mais assídua, e acho que seria importante por essa via. Também, dentro da nossa perspectiva, nós achamos que as associações juvenis, sim, são de jovens, sim, são para jovens, mas têm uma importância crucial nas comunidades, sejam elas mais jovens ou menos jovens, e isso não pode ser esquecido. As comunidades estão lá, os jovens trabalham nas associações juvenis, mas é para eles, mas também para as suas comunidades. E parece-me que cada vez mais, atendendo ao envelhecimento da população, parece-me que temos que cada vez mais ter atenção às questões da eu já sabia que me ia acontecer alguma coisa do género.
É normal.
Perfeito, é uma palavra muito difícil, tenho que aprender com alguém. É preciso ter atenção a essas questões também para não se perder o know-how das pessoas e não podemos acreditar que hoje quem serveu bem uma instituição até hoje, porque faz anos amanhã, a partir de depois de amanhã já não serve e tem que fazer malas e partir. Não me parece justo, não me parece correto, não me parece que seja isso que nós queremos ensinar aos nossos jovens, às nossas crianças, nem à nossa comunidade, nem à nossa população. Eu acho que Portugal tem que partir para uma situação em que seja mais inclusivo, em que realmente se tenham em consideração as necessidades e as contribuições de todos e cada um de nós, e é isso que eu vos ponho na mesa para que pensem um bocadinho nestas questões. Acima de tudo, tenham em atenção as necessidades particulares de jovens que muitas vezes são, através das associações juvenis, pela primeira vez questionados acerca daquilo que pensam acerca da democracia, da participação, que são muitas vezes aí que aprendem como é que vão fazer o seu voto, como é que vão intervir politicamente, como é que podem chegar ao emprego, como é que podem chegar à educação. E é isso que vos tinha para trazer, porque, de verdade, com as situações mais formais, já vos disse, concordamos com elas e estamos todos também no mesmo caminho. E muito me agradou também a mim ouvir dizer que ainda há uma porta aberta para esta discussão e que pode ser realmente este o ponto de partida para outra forma de entendimento e outra forma de trabalho em que toda a gente também seja ouvida e que as opiniões do movimento e de quem trabalha com os jovens diariamente e das associações e das federações tenha realmente o peso e que conte definitivamente para alguma coisa. Muito obrigada a todos.
Eu quero, obviamente, começar por agradecer a presença das duas federações. A prova, e respondendo um bocadinho a uma afirmação do Presidente da Federação do Porto, de que esta não é minimamente uma lei fechada e unilateral, é que estamos aqui hoje, não nos limitámos a ouvir a Federação Nacional, estamos a ouvir as federações distritais que solicitaram a audiência e todos os grupos parlamentares acordaram em fazer uma audição pública com todas as entidades que tenham, naturalmente, interesse nesta proposta de alteração à lei. E é também o espírito com que estamos todos, no sentido de a proposta que vier a resultar de toda esta discussão ser melhor do que aquela que entrou. Tanto mais que, e importa sempre referir, porque há pouco não estava o Presidente da Distrital do Porto, que esta foi uma discussão que já se iniciou há mais tempo nesta Casa, e em particular, estando obviamente aqui em representação do Grupo Parlamentar do PSD, há mais de um ano que tínhamos apresentado um projeto de lei com várias das propostas que depois acabaram por também inspirar o Governo em algumas das alterações. Uma delas, curiosamente, não era esta questão da idade, que compreendemos o melindre, mas também importa, e independentemente daquilo que vier a ser o posicionamento de cada um dos grupos parlamentares, mas aqui eu naturalmente que apenas falo pelo meu, não é minimamente para atacar ou para acabar, como há pouco resultava da intervenção da vice-presidente da Federação de Viana, com as associações juvenis. Até porque se assim fosse, nós subscreveríamos o entendimento e reforçando aquilo que para nós também é o caráter intergeracional que este tipo de associações têm, se fosse esse o objetivo, e aqui não quero estar a fazer defesa do Governo ou de qualquer um dos grupos parlamentares, mas iríamos subscrever o entendimento que deviam ser 100% de associados, quando não é, nenhum de nós defende isso. E, portanto, porquê? Porque também reconhecemos a importância do caráter intergeracional e não queremos, de forma alguma, colocar isso em causa. Parece-nos que, relativamente à questão das majorações, eventualmente, se isso for um caminho a ser seguido, para todos os efeitos a lei deverá continuar como está, porque essa será a partir de uma matéria regulada em portaria e, portanto, não será objeto de regulação na proposta de lei, mas em termos de perguntas, aquilo que eu, naturalmente a criatividade ao fim de várias audições sobre o mesmo tema não é ilimitada. Mas uma vez que não estava presente da Digital do Porto e de Viana assistiu, mas também não teve a oportunidade, obviamente, de falar, a par da questão do IVA, que de facto foi bastante referida, não só aqui como na audiência que já tínhamos tido com a FNAS, a par da questão do IVA, que outras matérias é que acham que em certa especialidade poderíamos melhorar, até porque, e volto a referir aquilo que disse logo ao início, isto não é minimamente uma proposta fechada nem unilateral e o objetivo de todos nós é melhorá-la.
Também gostava de fazer algumas considerações em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado Ivan Gonçalves, que é o deputado que acompanha mais diretamente estas matérias em nome do Grupo Parlamentar do PS, está ausente em missão parlamentar no estrangeiro e sinto-me também nessa obrigação para convosco. Primeiro, para agradecer naturalmente os contributos que quer a Federação Distrital do Porto, quer a Federação Distrital de Viana do Castelo, aqui nos vieram dar. Com toda a sua autonomia, naturalmente, com todo o seu conhecimento de causa, de realidades territoriais muito diferentes, realidades associativas, não é? E associados base, associações juvenis que formam as vossas federações, certamente muito diferentes, e essa experiência, obviamente, enriquece-vos a vocês e enriquece-vos também a nós, do ponto de vista de contributos que aqui somamos para uma discussão mais perfeita possível. É claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enfim, não entende que a proposta de lei seja má. Não é? Isto é, nós reconhecemos que esta proposta de lei não nasceu da pena de um governante isolado, enfim, por vontade meramente, que teve à noite um sonho, não é, para redigir. A verdade é que há muitos anos que o movimento associativo juvenil e o movimento associativo estudantil também, que integra justamente enfim, não é, as tipografias do associativismo jovem em Portugal, vinham a clamar por um aperfeiçoamento, uma revisão. Revisão essa que inclusivamente estava prevista no diploma anterior, como costumam ser todos os diplomas revistos, não é, a partir depois de um período de nojo, de um período efetivamente de se conhecerem as alterações que proporcionaram. E essas propostas também foram feitas muitas vezes no terreno parlamentar nos últimos anos. A deputada Margarida Balseiro Lopes lembrou as iniciativas do ano passado dos vários partidos políticos. Não houve, creio que, nenhum partido que deixasse de apresentar uma proposta, um projeto de lei de alteração ao regime jurídico do associativismo jovem, mas a verdade é que estes ecos chegam-nos muitas vezes do próprio movimento associativo. E a proposta, eu acho que tem muitas coisas positivas, mesmo aquelas que tenham menor alcance para associações de determinada dimensão. Falaram, por exemplo, da consignação do IRS e da dificuldade depois de operacionalizar, ou a rentabilidade, no fundo, de rentabilizar uma medida dessas numa associação, enfim, que não tenha custos de estrutura, contabilidade organizada, por aí fora, enfim. Mas a verdade é que é uma medida positiva estender àqueles que tenham essa oportunidade e não condenar aqueles que não têm hoje, mas podem vir a ter amanhã, porque acreditamos justamente na progressividade e na capacidade das associações de se transformarem. Eu sou de História e, por isso, também, enfim, olho aqui para a proposta de lei e vejo no artigo 35º a constituição dos arquivos do RENAGE. E os arquivos do RENAGE, o artigo diz assim, não é? O RENAGE é composto pelos seguintes arquivos, os quais obedecem à divisão dos tipos de associativismo jovem definidos nesta lei. E são cinco estes arquivos: o primeiro relativo às associações juvenis, o segundo arquivo relativo às associações de estudantes, o terceiro arquivo relativo aos grupos informais de jovens, o quarto às associações equiparadas e o quinto às associações de caráter juvenil. Isto, no fundo, então, o que são? É o que diz, no fundo, o enunciado, são os tipos de associativismo jovem. Isto é, a lei o que vem é propor novos tipos de associativismo jovem. E as associações de caráter juvenil não deixam de ser, no entender, neste caso, do Governo, um novo tipo. Por isso, enfim, está enquadrado, não sabemos se está perfeitamente justificado, esse é um processo
onde o Parlamento irá certamente concorrer, as posições da FNAG, das Federações Distritais, da Federação Nacional, naturalmente, são conhecidas e eu tenho a certeza que irão ser tidas em conta no debate pelos legisladores. Não é? Nós não somos cegos justamente àquela que é a pretensão de uma parte relevante do movimento associativo em Portugal, que é representada por vós. Não é? Mas a verdade é que nós estamos num processo ainda de apreciação na generalidade desta proposta. Ou seja, estamos muito ao início, a proposta atrasou, é conhecido, não é? Mas, enfim, não é? Teremos ainda um tempo de especialidade, vamos ter uma audição pública, como aqui também foi transmitido, enfim, ainda teremos certamente muitas ocasiões de dialogar e eu tenho a certeza que aperfeiçoarem muito a proposta de lei. Muito obrigado.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero, antes de mais, pedir-vos desculpa por não ter estado em parte das audições, mas os trabalhos parlamentares das comissões impedem-nos, muitas das vezes, de estar do início ao fim. Nós já tivemos a oportunidade, pelo menos, de reunir com a FNAG, já por duas vezes. Aproveito para cumprimentar o Presidente e para vos cumprimentar a vocês. Pelo facto de eu não ter apanhado as intervenções todas do início ao fim, vou fazer uma análise, se calhar um bocadinho mais generalista, não que não vá ao concreto das questões, mas tentar passar aqui uma ideia sobre cada um dos temas que penso que foi levantado. O primeiro deles, que já foi aqui descrito, é que isto é um processo aberto e, portanto, é importante ouvir-vos e é importante haver audição, porque acho que nenhum dos partidos tem neste momento fechada propostas de alteração e, portanto, isso é importante. É importante ouvir-vos da parte do Bloco, nós não temos fechadas propostas de alteração, queríamos ouvir-vos hoje, as partes que não ouvimos vamos ver nas gravações, mas vamos também ter a oportunidade na audição pública de o fazer. Eu começarei aqui, se calhar, pela questão que tem gerado, do ponto de vista mediático, mais discussão, que é a questão da idade. Eu já tive a oportunidade de tomar algumas posições em relação a isso, em reuniões, hoje também nas audições em que tive a oportunidade de participar. Para nós parece-nos que há uma questão de princípio, que as associações juvenis devem ser de jovens. Acho que deve haver uma questão de princípio. Isso não significa que seja a posição de garantir que, escrupulosamente, 100% das associações são para jovens. Acho que não precisamos fazer isso. Mas acho que pelo facto de assumirmos nós, Bloco de Esquerda, essa posição de princípio, obriga-nos a pensar um caminho, não obrigatoriamente para chegar a esse fim perfeito, mas um caminho para garantir isso. Qual é o caminho que nós podemos fazer? Qual é este espaço que temos entre a realidade que existe atualmente e uma possibilidade de termos associações juvenis com um caráter de participação mais juvenil? Aqui nós percebemos que isto é uma discussão, eu não diria ideológica, mas quase conceitual, uma discussão territorial. Territorial, nomeadamente no interior do país ou até nos distritos que não os distritos onde os jovens hoje habitam ou estudam ou trabalham mais, nomeadamente o litoral, e aqui destaca até Lisboa e Porto, e portanto nós temos de ter em atenção qual é o trâmite legal que encontramos, e há pouco o deputado João Almeida dizia isso, e eu acho que dizia bem, qual é o compromisso que nós encontramos aqui. E é sobre esse compromisso que é preciso discutir. Eu digo-vos muito diretamente, eu não concordo com presidências de associações juvenis de pessoas que não sejam jovens, muito diretamente. Acho que não faz sentido e acho que não é uma questão simbólica. Acho que também é uma questão simbólica sobre poder simbólico, mas isso são outras discussões. Mas é uma discussão direta sobre o empoderamento que nós queremos dar e qual é o papel das associações juvenis aí. Já foi dito, e é importante realçar, que muitas das vezes as posições, e devem ser assim, tomadas coletivamente, porque há uma direção coletiva eleita e, portanto, não é o Presidente. Mas eu, sinceramente, eu acho que esse argumento serve para os dois lados. Serve para garantir que as presidências são 100% juvenis e serve para garantir que também não tenham de ser 100% juvenis, porque a decisão é sempre coletiva. Interessa-me é discutir qual é o espaço temporal que nós podemos encontrar para um regime transitório, para isso, para tentar fazer isso, porque eu acho que garantir aqui um posicionamento de princípio é fácil, acho que mais ou menos nós todos vamos assumindo isso, não só sobre a idade, mas sobre tudo. O que eu acho que é difícil encontrar aqui é, dentro das várias visões que devem haver, que deve existir, sobre o papel do associativismo juvenil e o papel de cada uma destas associações, quais são os caminhos que nós encontramos de compromisso e de convergência para alterar também o que me parece, e isto é uma opinião pessoal, o que me parece ser do interesse de todos, que é aumentar a participação dos jovens nas associações juvenis e garantir que tenham mais espaço e mais garantias e mais instrumentos para a participação na associação e nos seus órgãos de direção, Assembleia Geral, o que quer que seja, não é? E, portanto, esse compromisso é que eu acho que nós vamos ter de debater. Portanto, sobre a questão da idade, ficaria-me por aqui. Sobre a questão das associações de caráter juvenil. Bem, as associações de caráter juvenil, acho que precisam de algum aprofundamento, que é que... Eu percebo, o debate do financiamento é um debate muito importante, eu já me estou a alargar imenso. O debate do financiamento é um debate muito importante, porque há um bolo do orçamento do Estado, e, portanto, nós queremos saber quem é que vai a esse bolo, não é? Nós até podemos ter um posicionamento, uma reivindicação de haver mais financiamento, mas independentemente disso, todos os anos há um bolo. E, portanto, nós precisamos perceber quem é que vai a esse bolo. Neste momento, já vai a esse bolo, como vocês disseram, associações que não são de jovens, porque são estudantes, mas não são propriamente associações juvenis. Mas eu acho que o debate sobre a questão das associações de caráter juvenil, essa tal nova figura, não deve ser só um debate financeiro, deve ser um debate de um enquadramento legal. Elas devem estar ali ou não devem? Qual é a passagem das associações que têm hoje um conjunto de associados ou dirigentes acima dos 30 anos? Qual é o enquadramento que queremos fazer aí a médio prazo? Qual é o papel que o Estado deve dar, um papel de incentivo, e não é um incentivo moral, dizer que é preciso que os jovens participem. Eu acho que isso não é eu não estou a dizer que é preciso mais discursos políticos sobre isto. Estou a dizer é que incentivos é que o Estado pode encontrar, e esta é uma pergunta, para aumentar a participação de jovens, não só nas associações, mas nas suas direções. É que esse tipo de incentivos interessa, porque são incentivos que não são pensados só do ponto de vista coletivo. Não é só a questão do IVA ou do IRS que eu acho que são importantes. Não? Já apresentamos até propostas sobre isso, não é? Não estou a discutir isso. É, do ponto de vista individual, como é que existe uma política pública que incentive cada um dos jovens a pensar que é importante participar e para si e para a comunidade onde está inserido. E eu acho que essa discussão é que nos pode ajudar a encontrar aqui algumas pontes de entendimento sobre a idade, sobre o financiamento e sobre este enquadramento legal das associações de caráter juvenil. Pá, desculpem, foram 2 horas fora desta sala.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar as 2 federações em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Uma das federações já teve a oportunidade de nos ouvir colocar aqui as nossas opiniões e as nossas preocupações sobre as matérias que aqui nos vieram colocar. Eu queria dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, entendemos que esta fase, e daí decidirmos a todos os que integram este grupo de trabalho ouvir as federações e todos os pedidos da audiência ainda antes da audição pública, constitui também um momento em que nós podemos tentar corresponder, na medida da análise que fizermos cada um às questões que nos colocam, das preocupações relativamente ao resultado final da proposta de lei. Eu queria dizer que, relativamente ao assunto que eu acho que marcou hoje o conjunto das audições, que, de certa forma, é a matéria, podia dizer assim, talvez a minha interpretação central é a questão relativa à idade. Nós, de facto, temos, e creio eu que a lei tem que atender também à realidade sociológica do movimento associativo, à sua diversidade, mas, sobretudo, à sua salvaguarda. Dissemos isto anteriormente. A lei, o regime jurídico do associativismo juvenil não pode ser nem paternalista nem limitador. e tem que obedecer àquilo que é a realidade do próprio movimento associativo, porque senão contraria aquilo que é o movimento associativo, em vez de ser um movimento de baixo para cima, é um movimento de cima para baixo. E por isso nós entendemos que as preocupações são legítimas, são justas, há um envelhecimento do movimento associativo no geral, do movimento associativo no geral. E eu acho que também é preciso perceber, de forma séria, quais são as causas que estão nesse envelhecimento. E da parte do movimento associativo juvenil, certamente que haverão diferentes causas, mas, de facto, as condições e a limitação das condições de participação dos jovens é muito evidente, o que não faz, e eu acho que os jovens continuam a participar no movimento associativo juvenil, são autênticos heróis, porque conseguem muitas vezes, com prejuízo da sua vida pessoal, da sua vida familiar, dedicar-se às suas associações, às atividades que dirigem, de forma exemplar. E isso eu acho que deve ser, de facto, salvaguardado e valorizado nos termos em que tal possa acontecer. De facto, é perigoso, e eu diria, de certa forma, até independentemente de ter um bom fundo e um bom objetivo, é perigoso querer aplicar de forma completamente igual esta lei e estes artigos em todo o território nacional, em todo o movimento associativo. E eu acho que exatamente a diversidade do movimento associativo deve ser salvaguardada e sobretudo muito ambicioso e ao mesmo tempo falacioso querer, sobretudo com esta medida, resolver problemas que têm causas estruturais e que são de décadas, não é? E isso tem que ser atendível, e da nossa parte faremos isso. Também dizer-vos sobre as questões do financiamento, que de facto nós estamos a falar do financiamento a um público que é atribuído ao movimento associativo juvenil, quer dizer, isto no global do orçamento de Estado, se o orçamento da cultura é 0,1%, o movimento associativo juvenil não sei se é 0,01%, não é? E portanto, de facto, preocupa-nos que, como bem colocaram, a criação das associações de caráter juvenil possa criar uma forma de disputa de um orçamento que já é ultra limitado. E que, de certa forma, estas associações têm já outro momento e outro espaço também para ir procurar esse financiamento, que sem dúvida que será importante, mas que para o movimento associativo juvenil faz sentido que seja assim, até porque estava aqui a pensar ao fim desta manhã toda de vos ouvir que só ao mesmo tempo num artigo se avança com a questão da idade, mas depois se cria o caráter juvenil é contraditório, não é? Porque por um lado não se quer ser paternalista e quer-se manter os jovens a dirigir, mas por outro lado permite-se organizações que têm outros estatutos e outras estruturas disputar esse orçamento e, portanto, de certa forma até creio que pode ser contraditório, se não mesmo contraproducente relativamente aos objetivos que são previstos. E por isso, da nossa parte, vamos de facto continuar a acompanhar estas matérias pela importância que nos têm, sendo que para nós era muito importante. Nós em 2006 criticámos a criação de um regime jurídico de um regime jurídico global que tratava de forma igual aquilo que é diferente. Isso também não é alterado neste diploma. Também sabemos que, entretanto, de 2006 a 2018 passaram 12 anos, houve um caminho que foi feito, também não o ignoramos, mas, de certa forma, as associações juvenis e as associações estudantis são organizações muito diferentes, com a natureza, com objetivos, com características muito diferentes. Aliás, nós tivemos a ouvir a FNAGE, com o conjunto de organizações que integra, e ouvir o CNJ também traduz essa diversidade de opiniões e de realidades. E de facto, nós entendemos que a revisão do regime jurídico foi uma oportunidade perdida quanto a isso. E sempre o dissemos desde 2006. Se nos disserem assim, estão surpreendidos que o Governo tenha perdido esta oportunidade? Não, porque de certa forma existe um consenso muito alargado da parte do Governo, até do PSD, do CDS, provavelmente até do Bloco, sobre esta matéria. Nós durante muito tempo, e continuamos a ser os únicos que criticamos a questão de ter sido unificado dois regimes que são distintos. Mas, pronto, acho que é uma reflexão que se tem que ir fazendo, uma monitorização da aplicação da lei. Agora, de facto, importa salvaguardar, acho eu, a atividade que as associações juvenis desenvolvem e vão concretizando, como disse aqui, em alguns casos, em substituição do Estado. Porque em alguns territórios estas associações garantem respostas aos jovens na concretização dos seus direitos, que têm consagração constitucional, que o Estado não consagra. E por isso é importante também encontrar este equilíbrio e da parte do PCP iremos também intervir nesse sentido, com essa preocupação. Muito obrigada.
À vontade.
Muito obrigado. É sempre bom, de alguma forma, ouvir o que é que os nossos interlocutores, nomeadamente as pessoas que têm, entre aspas, o poder legislativo, o pensam sobre a questão da revisão desta lei. Peço desculpa que tratei por Diogo Leitão e era Diogo Leão, mas queria acabar rápido e só reparei depois. Pronto. Há aqui algumas coisas que são do ponto de vista prático e eu hoje tenho 30 anos e comecei a ser dirigente associativo e peço desculpa por falar tão pessoalmente, aos 16 anos. E num momento em que os jovens se alheiam completamente da participação cívica e política, eu considero pessoalmente, isto não é, a Federação considera, que as associações juvenis hoje em dia, pela carga que trazem atrás, são os melhores instrumentos para que exista uma participação jovem e para que o cidadão jovem se inicie nessa participação. E, portanto, nós devemos olhar isto com uma responsabilidade acrescida enquanto legisladores e tendo a atenção que nós, enquanto estruturas representativas das associações juvenis, estamos completamente abertos a dialogar e a chegar a consensos. O que aconteceu até à data, até esta lei chegar ao Parlamento, foi que houve um problema de comunicação muito grande. Ou seja, o Governo não... nós pedimos para marcar uma reunião do ponto de vista prático, chamamos lá, meus amigos, ouvi-vos, opa, acho, mas não vou mudar uma vírgula. Portanto, assim não se estabelecem pontos nem consensos. Depois aqui há uma questão muito importante. Obviamente que nós achamos todos que uma associação deve ser presidida tendencialmente por um jovem. Agora, quem está na realidade sabe que isso nem sempre é possível. E quando falou a senhora deputada do PCP, existem neste momento realidades sociológicas que são evidentes e que nós sabemos que isso não é possível no momento. Então o legislador vai por um caminho de considerar que é assim que deve ser, porque acha conceptualmente. Eu também acho que não deve haver taxas moderadoras na saúde. Eu também acho que a educação deve ser totalmente gratuita para todos. Eu também acho muita coisa. Agora temos que ver a teoria do possível, não é? E temos de ver formas de, tendo em conta o enquadramento existente, tendo em conta a estrutura existente, criar algo que possa ser inovador, que possa introduzir algo de novo, mas que ao mesmo tempo, de alguma forma, não boicote o funcionamento. E nós, as associações juvenis, como já disse o Tiago Rego, isto é uma frase dele, não vão acabar por causa disso, elas vão continuar a funcionar. O Estado é que vai deixar de cumprir a sua função de as apoiar, que é uma coisa que, a meu ver, não é correta, não é? Portanto, é isso. E agora eu até vos dou um exemplo relativamente a esta questão das associações de caráter juvenil. Ou seja, nós atualmente temos até uns 75%, ou seja, garantimos 75% das associações que são jovens, ou seja, a juventude é 75%, ponto. Agora a juventude vai para 66,66%. Não sei se têm noção do ponto de vista prático. E o financiamento, que deve ser para jovem, vai para 66,66%. É isto. É isto que está em causa. Ou seja, se me perguntam se o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, se a participação de jovens vai aumentar, eu tenho a certeza que não. Porque eu sei que os fundos do Estado, ao cumprir a sua missão de apoiar, vão diminuir de 75%, para 66,66% dos jovens. Isto é mais pura e elementar, com estes conceitos introduzidos. Com este novo conceito é o que está a acontecer. Não sei se já repararam isso. E depois relativamente também à questão, nós falamos por parte do apoio do Estado e da parte... a parte conceptual e do que deve ser e a parte do financiamento. Nós não estamos aqui a falar só do financiamento, e aqui a colega de Viana falou muito bem, que é, nós estamos a falar de associações que têm uma história em quererem ser associações juvenis, e nós não podemos deixar, obviamente que ser jovem é uma condição transitória, e eu para o ano segundo este normativo, vou deixar de ser jovem, passo a ter 31 anos, sem problema algum. A condição de jovem é transitória. As associações juvenis gostam normalmente, de acordo também com a realidade sociológica, de ser associações juvenis e vão mudando as suas direções e vão se adaptando para serem juvenis. E, portanto, o Estado, se fecha completamente o leque delas ser juvenis e não permite nenhuma flexibilidade, obviamente cria mais um problema. Mas o que vai acontecer é que vamos ter 66,66% dos jovens apoiados pelo Estado, quando tínhamos atualmente 75%. É isso que vai acontecer. E terminando aqui a minha intervenção relativamente a uma coisa que também considero importante só rematar, é que relativamente à questão do IVA, ou seja, neste momento o Estado tem diminuído e tem contribuído cada vez menos para o associativismo juvenil. Porquê? Porque cada vez existem mais associações juvenis. Portanto, se nós temos essa realidade, achamos que o Estado deve ter o cuidado de efetivamente criar um modelo que, de alguma forma, permita o acesso às associações juvenis, um acesso correto, aos jovens também correto, tendo em conta bases de majoração. É o melhor. A percentagem, quanto à majoração, quanto ao jovem que é intervencionado diretamente, é o melhor. Defendemos isso há anos. E, portanto, é uma questão muito importante e volto a repetir, esta lei não vai aumentar como está e nós temos uma oportunidade de alterar, estamos disponíveis para dialogar, não vai aumentar a participação dos jovens em Portugal no que diz respeito à sua participação cívica. Muito obrigado.
E pronto, nós também... Para vocês foi uma manhã longa, mas nós também acabámos todos por acreditar, porque estamos todos envolvidos neste movimento e temos todas as perspectivas locais, muito embora as nossas realidades locais também às vezes difiram, são diferentes. O Lima está no Porto, há organizações que estão em Lisboa, há organizações que estão em Viana, em Bragança, na Guarda. No fundo, o movimento está espalhado pelo país e é assim que eu acho que deve continuar a estar. Porque, como disseram anteriormente também, é uma questão de oportunidades e de igualdade e de termos estas oportunidades que as associações juvenis dão, muitas vezes pela primeira vez aos jovens, disponíveis e são casas abertas. Acho que isso também é uma característica do movimento, para os jovens poderem entrarem, para poderem participar e para terem, por vezes, o primeiro momento de contacto com coisas tão importantes como cidadania, como democracia, como participação pública, como participação a nível local. Uma coisa que eu também queria dizer é que eu também não acho que elas vão acabar, porque se o movimento tem, é aquilo que nós conhecemos e que eu conheço há alguns anos, é uma capacidade de resiliência, uma capacidade de luta e uma capacidade de trabalho que eu acho que muito dificilmente se encontra noutros setores. O movimento associativo juvenil faz muito com muito pouco, e vocês também sabem que não é muito aquilo que temos para fazer o imenso que se faz. Portanto, eu acho que isso também deve ser em consideração, e ainda bem que falou da questão do financiamento e dessa perspectiva, que foi uma situação que nós não tocámos realmente, mas também é preciso olhar e perceber que realmente aquilo, qual é o financiamento no fundo das organizações, deste tipo de organizações, e depois ver o impacto e o trabalho que é feito nestas localidades e o que seria necessário para que o Estado promovesse este mesmo tipo de atividades. Portanto, a capacidade de voluntariado, de participação, de mobilização, de influência, de chamar, de agregar, de incluir das organizações da juventude é muito grande. E eu acho que essa é uma situação que vai continuar, muito aconteça o que acontecer, não é? Acho que somos resilientes e iremos continuar sempre a lutar pelos jovens e pelos jovens deste país, que nos é tão querido, e acima de tudo pela juventude, que é aquilo que nos é mais próximo e que nos diz mais e para a qual trabalhamos todos os dias e com a qual trabalhamos todos os dias e que possibilita que a gente faça aquilo que faz neste momento. Tinha só outra questão para apontar, porque vi que se calhar ficou algumas dúvidas, pelo menos no que me diz respeito, é que eu não acho que a questão do IRS seja má. Acredito precisamente naquilo que disseram. Acho que é uma oportunidade para algumas organizações que deve estar sempre em cima da mesa. E eu também acredito que as organizações devem ser sempre apoiadas, mas também devem ter a capacidade de ir crescendo, de se ir... Portanto, é uma oportunidade e é uma ferramenta que deve estar e muito nos agradou vê-la também exposta na lei, obviamente. A situação que nós queríamos, que eu pelo menos pessoalmente e como Federação de Viana queria deixar, é que não é novamente uma realidade, uma situação que vá ser igual em todas as organizações ou sequer que todas as associações juvenis possam dela beneficiar. Portanto, causando aqui alguma... Temos de ter atenção a esse ponto também. Também me pareceu muito importante aquilo que disse o deputado do Bloco de Esquerda quando falou da questão do tempo de aplicação da lei. Venha o que venha, acho que devemos ter em consideração que são estruturas que trabalham maioritariamente através do voluntariado, que têm que ter uma capacidade e têm que ter tempo de absorver e de se adaptar. Certo? Portanto, acho que essa também foi uma das situações que o Tiago referiu, aqui a noção do tempo de aplicação, e que acho que deve ser importante também, respondendo àquilo que nos perguntaste relativamente para além do IVA, essa seria uma das questões. E porque eu sou a última, acho eu, a falar, cabe à pessoa mais emotiva e menos... menos pragmática, Tiago, se calhar. Eu sou sempre muito emotiva e peço desculpa por isso, e eu já sabia que era o risco, porque os sentimentos vêm-me sempre ao de cima. Mas como sou a última, vou tentar ser pragmática agora um bocadinho e agradecer-vos pelo facto de nos terem recebido aqui. Eu acho que é muito importante esta abertura e a mim, como educadora que sou, como cidadã que sou, muito me agrada que da parte dos deputados da Assembleia da República haja esta abertura e que seja este o início de um trabalho de concertação, de tentativa de encontrar soluções que sirvam realmente o movimento associativo local e que não nos coloquem aqui em situações de termos que encontrar exceções e que seja uma lei que seja justa a nível da lei, para os deputados, para os partidos, para as associações, mas acima de tudo para os jovens e para as comunidades onde estas associações estão inseridas. Essa sim seria, acho eu, a nossa preocupação principal e por isso muito obrigada a todos.
Nós ainda temos um ponto de outros assuntos muito breve, mas que despedíamos justamente das federações. Muito obrigado.